Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Permitam-me, já são 12 horas e 40, alguns deputados temos, eu pelo menos, e mais uma deputada da Iniciativa Liberal, temos uma comissão às 2 da tarde. Vamos ver se conseguimos fazer uma reunião rápida e célere. Eu vou passar imediatamente à ordem de trabalhos, com a apreciação e votação da ata da reunião número 49, do dia 12 de abril. Suponho que posso colocar à votação e que não há votos contra, não há abstenções, posso considerá-la aprovada por unanimidade? Certo. O segundo ponto é a comunicação de baixa à comissão e de distribuição de iniciativas com a necessária designação do deputado autor ou deputada do parecer e deliberação sobre a submissão e apreciação de pública e eventuais consultas a realizar-se. Neste caso concreto, para a reunião de hoje, peço desculpa, são... Consideramos estes quatro, é necessário estes dois.
E estes aqui colocamos, ou seja, por ter sido prática na comissão, não ser emitido parecer, porque já estão agendadas para o plenário da próxima semana, ou seja, 28.
Muito bem. Muito bem.
Da próxima semana.
Ok. E são quatro e em duas delas, portanto, como vou recordar, o projeto de lei 713 da Iniciativa Liberal, que torna mais célere o financiamento de produtos de apoio para pessoas com deficiência ou incapacidade temporária, já um parecer do Grupo Parlamentar, ou já foi atribuído um parecer ao Grupo Parlamentar do PST. O projeto de lei 730 do Chega, que modifica o regime de horário flexível de trabalhador com responsabilidades familiares, alterando o Código de Trabalho, foi atribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estão designados os relatores? É necessário, pronto. E, portanto, vou começar no primeiro caso do projeto de lei número 713 da Iniciativa Liberal, PST. Se o grupo parlamentar do PST nos poderia indicar quem é o deputado ou deputada relatores? Mais tarde, muito bem. E mesma situação com o projeto de lei número 730, está atribuído do Chega, está atribuído ao grupo parlamentar do Partido Socialista? Sim, senhor. Portanto, os dois grupos parlamentares apresentarão depois. Temos depois duas situações com os projetos de lei número 716 do Bloco de Esquerda, que altera o regime de trabalho por turnos e o noturno e reforça a proteção social dos trabalhadores por turnos. E a pergunta é, uma vez que está agendada para plenário no dia, a discussão deste projeto de lei, no dia 28 de abril, se podemos passar da emissão de parecer. Estamos de acordo? Ok, o Bloco de Esquerda não está, mas mesma situação com o projeto de lei do PAN, que altera o Código de Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, reforçando os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos. Identicamente está agendada a sua discussão em plenário no dia 28. Pergunto se há objeções a que não tenhamos que emitir pareceres. Ninguém tem objeções.
Vou solicitar a apreciação pública destes três projetos de lei por um período de 30 dias já. Por dizerem respeito a matérias laborais.
Muito bem, já, esse período já começou.
Ainda não começou, mas há de começar esta semana.
Muito bem,
a
sua
autorização e depois
a muito bem, a sua apreciação pública.
Foi rejeitado.
E foi como, pronto, e a Presidência da Assembleia, já sabem, decidiu nesse mesmo sentido, de não haver arrastamento. Por último, está arrastado o projeto de resolução 601 do PCP para, pela aplicação do Decreto-Lei 57-22 de 6 de setembro a todos reformados, etc. Foi arrastado para discussão para 4 de maio no plenário, pelo que não haverá emissão de pareceres. Muito bem, vai diretamente. Mesma situação com o projeto de resolução 616 do Bloco de Esquerda sobre o pagamento do montante adicional de 50% a todos os pensionistas, foi também arrastado para discussão para o plenário do dia 4 de maio. Ok. Se pudermos, passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, desta terceira parte, e aqui trata-se da designação do deputado ou deputada do Grupo Parlamentar do PST para a elaboração do relatório e remeter à Comissão de Assuntos Europeus sobre o relatório Portugal na União Europeia 2022, apresentado pelo Governo à Assembleia da República, no âmbito do acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. O Grupo Parlamentar do PST indica já esse deputado, deputada, ou mais tarde?
Dia
10 de maio. Será indicado mais tarde, então, é isso?
Sim.
Muito bem. Ponto 4. Temos que deliberar sobre a admissibilidade da petição número 130 pela gratuitidade do passe de transportes públicos para pessoas com deficiência da iniciativa de Mário César Gonçalves Marques dos Reis. Vou colocar, não sei se algum dos grupos parlamentares do senhor, perdão, se algum dos grupos dos senhores deputados quer tomar a palavra sobre esta questão ou se passamos à votação. Petição 130. Algum pedido de palavra? Senhor deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, senhor deputado. Embora seja assinado por um único peticionário e, na nossa opinião, se vamos discutir todas as petições assinadas por um número mínimo de peticionários, o trabalho torna-se perfeitamente impossível. A matéria é de tal forma importante que o Chega acha que deve ser aprovado a deliberação, portanto, a admissibilidade desta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. No mesmo sentido, o PSD concorda que seja, não só pelo tema, mas também porque, apesar de ser um subscritor, acho que, havendo a possibilidade de fazer o relatório, acho que deve ser admitida a petição.
Muito bem, muito obrigado. Só estamos a discutir a admissibilidade.
Pronto, então só a admissibilidade da petição, ok.
Deputada Carla Castro.
Só para dar uma nota que, concordando que é um tema relevante, eu acho que a apreciação subjetiva de admitir ou não porque é relevante ou de acordo com o conteúdo é uma apreciação política na qual não deve ser feito. Manifestamente, é um direito do cidadão, mas em termos de comportabilidade e os passos seguintes, devemos, sinceramente, merecer reflexão. Agora, em relação à apreciação subjetiva, a qual eu concordo que é importante, eu discordo que a façamos. Era só isto.
É isso. Mesmo para, estão-me a indicar, mesmo para ser indeferida, não é?
Não, para ser arquivada.
Para ser arquivada, se seria isso.
Relator, tem que ser admitida.
Tinha que ser, em todo caso, admitida.
Admitida é sempre, isso não há dúvidas. Agora a questão é saber se depois se fosse feito relatório ou não.
Eu queria fazer, mesmo era essa apreciação, porque a apreciação subjetiva, o limite à apreciação subjetiva e na prática uma apreciação política prévia, a linha é muito ténue. É só para dizer que discordo do conceito. Era só isso.
A questão aqui é, pronto, como foi há pouco referido, a questão do que se passa a seguir, não é? Os procedimentos a seguir. E nós sabemos que para ser até arquivada tem que ser admitida, mas a questão é se se faz ou não faz relatório. E acho que já tem havido essa decisão, no sentido de quando é apenas um subscritor, não se faz o relatório. Eu estava, por isso,
perdão,
é que eu inicialmente...
Menos de 7 subscritores.
Exatamente.
Não há relatório.
Pronto. Isso é o que está estipulado. Pronto, muito bem. Mas por isso é que, como antes era, as regras não eram essas, por isso é que eu falei na questão do relatório.
Posso, portanto, presumir que há acordo, unanimidade, para a admissibilidade. Muito bem.
De qualquer forma, a nota de admissibilidade é sempre comunicada ao peticionário.
Evidentemente. Por último, não, ainda no ponto 5, porque depois temos os outros assuntos, temos a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição conjunta do Ministro da Saúde e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com caráter de urgência, em reunião conjunta com a Comissão de Saúde, sobre as listas de espera para acesso à junta médica e o pagamento retroativos na sequência da atribuição de atestado de incapacidade multiuso. Eu fui informado, e sei que o deputado do Chega também, de que a Comissão de Saúde rejeitou este requerimento. Portanto, está aqui em causa saber se o requerimento prossegue ou não para, ou seja, se nós aceitamos aqui na Comissão de Trabalho. Eu inscrevo-me desde já para, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e uma vez que vamos submeter um requerimento também sobre questões desta área, e queremos requerer a audição de mais entidades, eu propunha que pudéssemos discutir isto na próxima semana. É a minha proposta. E queria colocar isto à consideração dos demais deputados e grupos parlamentares. Senhores, então nessa altura fica este ponto 5, fica sabendo desde já que a Comissão de Saúde rejeitou esta audição conjunta e, portanto, está só em causa o requerimento para a audição da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social na Comissão de Trabalho e de outras entidades que o PCP proporá na próxima reunião.
Sr. Presidente,
com certeza.
Sem prejuízo, deixar só esta declaração em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não devemos esquecer que na passada quarta-feira se realizou um debate de urgência requerido pelo PST sobre a falha do Estado Social, nomeadamente sobre atrasos na realização de juntas médicas. E, portanto, consideramos que este requerimento fica prejudicado. Mas, de qualquer forma, será discutido em próxima reunião.
Com certeza. Muito obrigado, deputado Fernando José. Ora, bom, nos outros assuntos, deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só na sequência da intervenção do Sr. Deputado Fernando José, dizer que efetivamente o PSD requereu um debate de urgência sobre esta matéria e é de facto uma matéria muito importante, mas nós terminamos o debate sem respostas. Portanto, mantém-se de total pertinência ouvir o Governo sobre esta matéria e que nos dê respostas de quando é que vai resolver a situação.
Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também, em resposta ao Sr. Deputado do Partido Socialista, dizer que por muitos debates que se façam, por muitas discussões que se façam, se os problemas não são resolvidos, isto é um problema gravíssimo. Eu próprio estou à espera de uma junta médica desde 2019. Para além de não haver a marcação da junta médica, o número de telefone para onde é suposto ligar-se nem sequer atendem e nem sequer respondem aos e-mails enviados. Portanto, nós concordamos com o PCP em adiar para a próxima semana e juntar novos testemunhos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Não há mais intervenções sobre esta questão. Nos outros assuntos, como sabem, o Grupo Parlamentar do PCP tinha requerido a presença também da Ministra, mas é verdade que foi rejeitado por esta Comissão, mas da Direção-Geral do Emprego, ou de um representante da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho da DGERT e da Autoridade para as Condições de Trabalho. Está confirmado já para a próxima quarta-feira, dia 26 de abril, dois a oito dias, para as 10 horas a audição da DGERT e para as 11 horas e 15 minutos a audição da Autoridade para as Condições de Trabalho. Entretanto, com data de 10 de abril, de 10 de abril passado já, enviado aliás diretamente para o e-mail da Presidente, da deputada Isabel Meireles, Presidente desta Comissão, e só depois para o conjunto da Comissão, ou melhor, para os serviços da Comissão, o Diretor-Geral da EasyJet, porque este requerimento do PCP era sobre os problemas na EasyJet, o Diretor-Geral da EasyJet Portugal, José Lopes, solicita, e passo a ler, que, e na sequência do pedido de audição parlamentar do PCP sobre as condições de trabalho dos tripulantes da EasyJet à Excelentíssima Senhora Ministra do Trabalho, etc., etc., vimos por este meio demonstrar toda a nossa disponibilidade para esclarecer quaisquer dúvidas que existam sobre este tema junto da Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão, Doutora Isabel Meireles. O que significa, no fundo, que o diretor da EasyJet Portugal está disponível para falar, em teoria, apenas com o Presidente da Comissão, como é que começamos por aí. E, em segundo lugar, ele não foi, e efetivamente a EasyJet não foi, enquanto companhia, não faz parte do requerimento que foi feito pela nossa parte. Eu avanço desde já com a posição do... com a minha posição, com a posição do Grupo Parlamentar do PCP. Nós não obstaculizamos a ouvir o Diretor-Geral da EasyJet. Entendemos que aquilo que ele, no fundo, solicita não é fazer parte da audição, é uma audiência à Comissão. Bom, à Presidente da Comissão é assim que está dirigido, mas efetivamente nós podemos deduzir que será à Comissão, mas gostaria de colocar esta questão à consideração dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas.
Senhor Presidente, da nossa parte, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também nada temos a opor a que seja, portanto, ouvido o Diretor-Geral da Insiget. Sim, melhor esclarecimento, não temos qualquer tipo de problema também. Não temos nada a opor.
Nada a opor. Não chega a nada a opor.
Pronto, PST. Temos que marcar um outro horário para esta...
Será na
mesma medida do sindicato. Que quando, para quando está marcado? Porque aqui só tem indicação.
Não está ainda
marcado, não é? Bom, até fazemos uma... Até fica uma ação bastante interessante com a apresentação.
Fazemos primeiro o sindicato e depois...
Exatamente.
Patronal,
estava requerida a presença do... No requerimento é solicitada do sindicato.
Então,
pronto. Ficou pendente. Então, nessa altura, eu acho que se deve dar prioridade ao requerimento que foi aprovado. Portanto, primeiro o sindicato e depois o diretor-geral da Exige de Portugal. Eu acho que tem lógica seguir a entidade que foi efetivamente requerida, foi o sindicato. Agora temos o diretor da Exige de Portugal que se oferece para ser ouvido. Então, nessa altura, vamos pela ordem. Primeiro é o sindicato, depois é... Ok. Alguma objeção a esta... Portanto, ainda não está marcada a data para ouvirmos no âmbito do requerimento o sindicato e estamos todos mais ou menos de acordo para que se acrescente à audição a presença do diretor-geral da Exige de Portugal. Ainda não está marcada essa data. Ninguém tem objeções a esta proposta desta forma? Não havendo mais nada a tratar, e foi excepcionalmente rápida, é quase uma da tarde, agradeço muito a presença e a participação dos senhores deputados e senhoras deputadas, está encerrada a reunião. Pode ser? Ok.